DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Os primeiros resultados das eleições presidenciais deste domingo na Costa do Marfim são esperados esta noite. De acordo com a Comissão Eleitoral, a taxa de participação rondou os 60%. Os cerca de 2 mil observadores em todo o país registaram apenas alguns problemas logísticos durante a votação de domingo que não afetam a credibilidade das eleições. O presidente cessante Alassane Ouattara é tido como favorito nestas presidenciais, as primeiras desde a crise pós-eleitoral de 2010, quando o ex-chefe de Estado, Laurent Gbagbo, rejeitou aceitar a vitória de Ouattara. 3 mil pessoas morreram no conflito. Já esta segunda-feira, o Tribunal Penal Internacional rejeitou um pedido da defesa de Laurent Gbagbo para que o antigo chefe de Estado da Costa do Marfim fosse julgado em Abidjan, capital económica do país. O TPI justifica a recusa com os riscos de segurança e dificuldades logísticas. Gbagbo enfrenta o TPI a 10 de novembro pelo seu papel na violência pós-eleitoral de 2010. Para além da Costa do Marfim, também na Tanzânia, se contam os votos das eleições presidenciais, legislativas e locais deste domingo. De acordo com o Chadema, o principal partido da oposição, a polícia deteve hoje 40 voluntários que vigiavam o processo de contagem dos votos. A oposição denuncia também fraude eleitoral. Cerca de 23 milhões de eleitores foram chamados a escolher o sucessor do presidente Jakaya Kikwete, que não pôde candidatar-se, dado o limite de 2 mandatos consecutivos estabelecido pela Constituição. A oposição do Congo-Brazzaville apela à anulação do referendo deste domingo sobre uma alteração constitucional. Os partidos da oposição congolesa afirmam que a participação foi insuficiente e desacredita o referendo. Os eleitores foram chamados a dizer se concordam ou não com a emenda da Constituição que visa permitir ao presidente Denis Sassou Nguesso candidatar-se a um terceiro mandato consecutivo em 2016. A contagem dos votos continua a decorrer. Os resultados deverão ser anunciados até quarta-feira. Em Angola, o general e dirigente do MPLA, Bento dos Santos Cangamba, acusou hoje Portugal de ingerência nos assuntos angolanos, avisando que Lisboa não tem consciência jurídica e política. Em causa está o apoio de vários setores da vida portuguesa à situação dos 15 ativistas detidos desde junho, incluindo o luso-angolano Luati Beirão, que hoje cumpre o 36º dia em greve de fome, exigindo aguardar julgamento em liberdade. Em Cabo Verde, personalidades ligadas à cultura e ao ativismo social exigem em carta aberta ao presidente angolano a libertação imediata dos ativistas acusados de conspirar para destituir o regime. A carta evoca o respeito pelos direitos humanos e a relação histórica entre os dois países. O governo moçambicano precisa de melhorar a transparência orçamental. O alerta é lançado pelo CIP, Centro de Integridade Pública, num relatório divulgado esta segunda-feira. Em setembro, uma investigação divulgada pelo CIP concluiu que a prestação de contas sobre o orçamento de Estado de Moçambique era mínima, colocando o país entre os 3 piores da África Austral. O CIP sugere a criação de frequentes audiências legislativas sobre o orçamento de 2016 e a divulgação constante de relatórios de auditoria. O forte sismo que atingiu o sul da Ásia ao início da tarde desta segunda-feira provocou pelo menos 238 mortos no Paquistão e no Afeganistão. Mais de 1000 pessoas ficaram feridas. No Paquistão, há mais de 150 vítimas mortais. No Afeganistão, 84 pessoas morreram. O epicentro do sismo, com uma magnitude de 7.5, situou-se no extremo nordeste do Afeganistão. A ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, prometeu hoje em Bagdá o apoio da Alemanha na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico. A ministra alemã está no Iraque para uma visita de 2 dias. Estão previstos encontros com o presidente Fuad Masum e o primeiro-ministro Haidar al-Abadi, bem como uma visita a Erbil, onde a Alemanha participa na formação de soldados curdos no combate ao Estado Islâmico. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Poder judicial em Angola não é soberano, dizem analistas ouvidos pela DW África. O arranque do ano parlamentar em Cabo Verde, de olhos postos na gestão do Fundo do Ambiente, governo guineense investiga 40 farmácias encerradas em Bissau, acusadas de vender veneno em vez de medicamentos. São os destaques desta segunda-feira, 26 de outubro. Saiba mais já a seguir. O poder judicial é soberano em Angola. A frase pode ler-se na edição desta segunda-feira do Jornal de Angola. Em declarações à publicação, o número 2 do MPLA em Luanda, Jesuíno Silva, defende que a separação de poderes é um princípio estruturante de qualquer sistema democrático e em Angola não é diferente. Mas há quem tenha uma opinião contrária. António Rocha.
A DW África foi ouvir outras vozes sobre o mesmo assunto e os três entrevistados foram unânimes em afirmar que o poder judicial em Angola não é independente, contrariando precisamente a posição veiculada pelo Jornal de Angola. O advogado Luís do Nascimento, ao considerar que o poder judicial não é soberano, acrescenta que...
Em termos da Constituição, formalmente é, mas temos de compreender que a Constituição não se realiza. Há efetivamente uma grande concentração de todos os poderes na mesma pessoa, do Presidente da República.
Por seu turno, o Presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freira, afirma por seu lado...
Do ponto de vista técnico, não acredito porque os juízes, procuradores, são nomeados pelo Presidente da República. Ou seja, ele tem competência de os nomear e, consequentemente, também de os exonerar. Pressupõe dizer que, como sendo a pessoa que tem poderes de nomear e exonerar, não vejo como é que o Poder Judiciário é independente. Acredito que não é nada mais senão uma fantochada de tudo quanto se explica pelo Jornal de Angola.
E o analista político Filomeno Vieira Lopes conclui...
Do ponto de vista prático, este poder judicial não é, como também há problemas com todas as outras estruturas de Estado, porque ao longo de todos esses anos não foi possível desmantelar a estrutura do Partido de Estado que nos governa. Na base destas questões todas está efetivamente o facto de o nosso sistema político ser ainda dirigido como se fosse no tempo do Partido Único, do ponto de vista prático. Há efetivamente estruturas formais de poder do Estado, mas há efetivamente um partido que domina tudo, que estabelece todo um conjunto de links, é uma prática governativa que não está alheia a isso. Naturalmente que o próprio Presidente da República tem poder sobre toda a estrutura governativa e principalmente sobre a estrutura judiciária. Não só o poder de nomeação, que é extremamente forte, mas inclusive na própria lei, a Procuradoria-Geral da República é, digamos, obrigada a receber instruções diretas do Presidente da República.
No artigo do Jornal de Angola, Jesuíno Silva criticou os adversários políticos e algumas entidades dentro e fora de Angola pelas situações criadas na tentativa de pressionar o Presidente da República a interferir no trabalho dos tribunais, no caso dos 15 detidos acusados da tentativa de rebelião. E o dirigente do MPLA admira que, e citamos, curiosamente são os mesmos que volta e meia questionam sem razão a independência dos tribunais angolanos, mas hoje, porque lhes convém, já acham normal que o titular do Poder Executivo interfira no Judicial. Fim de citação. Face a essas declarações de Jesuíno Silva, perguntamos aos nossos entrevistados se existe aqui alguma contradição. O advogado Luís do Nascimento responde.
Eu acho que não há contradição alguma. É que no caso que está na Sierra em concreto, não há dúvidas que a posição do Presidente da República na terceira sessão extraordinária do Comitê Central do seu partido foi como que uma espécie de sentença antecipada. Portanto, antecipou-se aos tribunais.
António Rocha, DW.
E nós lançamos agora a nossa pergunta do dia. Acha que a justiça é independente em Angola? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Em Cabo Verde arrancou esta segunda-feira um novo ano parlamentar com o habitual debate sobre o estado da justiça, mas a sessão parlamentar, a última desta legislatura, vai ficar marcada pela interpelação da oposição sobre a gestão do Fundo do Ambiente. Nélio dos Santos, na cidade da Praia, com os detalhes.
A gestão do Fundo do Ambiente na dependência do Ministério do Ambiente está a ser investigada pela Procuradoria-Geral da República por alegadas irregularidades na atribuição das verbas a organizações não-governamentais. Na sequência desta polémica, o Presidente da Associação Nacional dos Municípios, Manuel de Pina, entregou na Procuradoria-Geral da República e no Tribunal de Contas pedidos para a investigação do Fundo Ambiente e enviou cópias do mesmo processo ao Presidente da República e as missões diplomáticas acreditadas no país. O Ministro do Ambiente, Antero Veiga, nega as acusações de má gestão do Fundo do Ambiente. A oposição, através da bancada do Movimento para a Democracia, vai agora interpelar o Governo sobre esta gestão. O líder parlamentar do MPD, Fernando Elísio Freire, diz que com esta interpelação, o seu partido quer que haja uma clarificação política.
Para que haja uma responsabilização política do Governo sobre a utilização indevida, sobre o regabof que se transformou o Fundo do Ambiente, sobre a utilização quase que diria pessoal e de amigos de dinheiro público, a utilização de uma forma clara de manipulação de determinadas associações, o que em nada beneficia a democracia cabo-verdiana e em nada beneficia o nome de Cabo Verde. Os responsáveis políticos, que neste caso são o governo, liderado pelo primeiro-ministro, devem assumir toda a responsabilidade por esses casos gritantes do uso indevido de dinheiro público, a roçar a corrupção.
O líder parlamentar do PAICV, Felisberto Vieira, mostra-se tranquilo com a interpelação.
Encaramos isso com toda a naturalidade. É mais uma interpelação, uma matéria importante, e o grupo parlamentar estará preparado para, naquilo que toca da sua responsabilidade, esclarecer a sociedade cabo-verdiana, a opinião pública, todo este processo.
A ação parlamentar começou esta segunda-feira com o debate sobre o estado da justiça. Esta é uma das últimas sessões antes das eleições legislativas de 2016. Da cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
A interpelação da oposição cabo-verdiana sobre a gestão do Fundo do Ambiente acontece amanhã, terça-feira.
O Learning Bahia está de volta.
Rápido! Paulo, vamos! Vamos!
Não. Mas e o chefe? Não podemos simplesmente...
Confia em mim! Eu sei o que estou a fazer, Paulo! Vamos!
Não.
A nova série Contra o Crime, a Terra dos Nossos Antepassados. A partir de novembro, não perca. Todas as segundas-feiras na emissão da manhã.
A Inspeção-Geral da Saúde guineense acusou algumas farmácias da capital, Bissau, de venderem veneno aos pacientes em vez de medicamentos. A acusação está a ser investigada. Para já, mais de 40 farmácias estão encerradas até que seja regularizada a sua situação. Brahma Darama, em Bissau, com mais informações.
Várias farmácias estão encerradas por 6 meses até que forem concluídas o processo de averiguação das condições em que se encontram. Apesar do fecho, não se nota as dificuldades das pessoas em comprar medicamentos. As pessoas estão mais preocupadas com as denúncias feitas pelo governo em como algumas farmácias vendem venenos aos pacientes, sem, no entanto, identificá-las. Até então, mais de 40 farmácias em Bissau foram encerradas pela Inspeção-Geral da Saúde Pública, que as acusa de desrespeito às regras de funcionamento. Farmácias sem equipamentos, sem condições de armazenamento de medicamentos, sem pessoal qualificado, farmácias que no lugar de medicamentos vendem venenos aos pacientes, farmácias que não respeitam a ordem legal que manda que entre duas farmácias deve haver pelo menos 500 metros de distância, acusa Francisco Aleluia Lopes, Inspetor-Geral da Saúde Pública. Daí que o novo secretário de Estado da Administração Hospitalar, Martelene dos Santos, disse que é preciso inverter o triângulo.
É verdade que nós não podemos aceitar as farmácias funcionarem com dificuldades. Queremos farmácias, queremos criar um mecanismo bastante acessível e transparente para a operação das farmácias, mas com base nas regras bem definidas. As farmácias, primeiro, têm que preencher os requisitos necessários. E a inspeção está aqui, de facto, para inspecionar a operância desses critérios.
O governante diz que compreende a preocupação dos operadores das farmácias, na sua grande maioria cidadãos da Mauritânia, mas também quer que a lei seja respeitada.
Nós queremos as farmácias apropriadas. É verdade que algumas farmácias apresentam algumas dificuldades. Nós queremos criar uma uniformização, uma aproximação do nível de prestação de serviço nas farmácias, quer em termos dos medicamentos, como também dos quadros que aí trabalham. Estamos a olhar nesse sentido.
Relativamente às acusações de que há farmácias que vendem venenos, o presidente da Associação dos Farmacêuticos pede que sejam revelados os nomes dessas farmácias e disse que foi uma declaração muito infeliz por parte do inspetor-geral da Saúde Pública. Abdoulaye Salim disse que Francisco Lopes devia mesmo pedir a demissão do cargo por faltar à verdade. Entretanto, já foi criada uma comissão tripartida, governo, sindicato do pessoal de saúde e os operadores das farmácias para analisar caso a caso a situação das mais de 40 farmácias encerradas há mais de uma semana em Bissau. Brahim Adrami, Bissau, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe se acha que a justiça é independente em Angola. António Rocha tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite, Maria João. Praticamente todas as mensagens dizem que a justiça não é independente em Angola. Por exemplo, Ilídio Bem-vindo Canhoca pergunta, soberano? Aqui em Angola não existe nenhum tipo de soberania. E continua, diz que um país soberano não mata um cidadão que não esteja de acordo com a má governação dos dirigentes. Aqui não existe direitos humanos, este regime tem que acabar. Apelo à sociedade internacional para ver o que se passa cá dentro. O povo até mesmo diz que, no tempo da guerra, vivíamos melhor do que agora. Conclui Ilídio Bem-vindo Canhoca. Tolstói Lourindo escreveu para dizer: querem destruir a nossa maravilhosa Angola, criando fantasmas onde não existe. A justiça em Angola é sim soberana. Por isso, o nosso presidente não vai e não deve intervir. Quem quer morrer com greve de fome, que morra. Não faz falta a ninguém. Todos os dias morrem crianças de malária e de fome. Conclui Tolstói. Renato Pratinho escreveu para dizer que país do pai banana, onde eles violam a Constituição e onde a lei só existe para a camada baixa da sociedade, onde quem é contra o regime é considerado criminoso. Mais tarde ou cedo, este regime vai cair. É o que todos os angolanos esperam, conclui Renato Pratinho. Masino Baimoto escreveu e diz que em muitos países do mundo a justiça não é independente. A justiça depende sempre do poder executivo. Já Landel CP diz que o caso dos 15 mais 2 ainda só não está resolvido em Angola porque pode ferir o orgulho de alguém, mas existem soluções. Uma delas é a utilização do indulto presidencial que foi dado há dias. As autoridades angolanas podem abrir uma exceção e abranger os manos que estão presos, conclui Landel CP. Daniel Viagem diz que o nosso sistema está distante de ser independente, são todos os poderes subordinados ao executivo, independência existe só no papel. Já Fernando João Júnior escreveu para dizer: se o presidente mandou libertar gatunos e bandidos que estavam na prisão, porque não pode fazer o mesmo com esses jovens inocentes que só debatiam o caos político no qual o país sempre viveu? Eugênio dos Anjos diz que, claro, as ordens superiores valem em Angola muito mais que a lei. Osvaldo Dias Lourenço diz que em Angola não existe justiça, nem temos liberdade de expressão. Vivemos numa ditadura moderna e uma cleptocracia das mais invulgares em África, conclui Osvaldo Lourenço. E a terminar, Danilo Tiago diz: não, a justiça angolana é dependente e está ao serviço do regime do MPLA.
Muito obrigada, António, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã, terça-feira, com a emissão da manhã. Até lá, tenham uma boa noite.